Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Ficou uma pergunta no ar, Turíbio?
Sim, o Mário perguntava antes do intervalo a respeito do momento mais produtivo do aprendizado na encarnação. Se tem algum momento que a gente pode dizer que é o mais produtivo. E aí, Mário, a gente diz assim, pela grande possibilidade que Deus nos possibilita de estarmos sempre evoluindo, o aprendizado se dá sempre, ele é constante, desde a infância até a idade mais evoluída, mais produtiva do homem, até a sua velhice, sempre se dá o aprendizado. E nesse contexto de estarmos sempre aprendendo, a gente podia lembrar aquela, até respondendo aí uma colocação do nosso ouvinte Oswaldo Salim, que nos ligou agora há pouco, nós podemos até dizer que existem espíritos que chegam para a gente, chegam encarnados, com uma série de conhecimentos que parece que... De onde trouxeram? Aquelas crianças com aqueles conhecimentos que parecem musicais, tem conhecimentos sobrenormais a respeito de algum assunto, né? Matemáticos, né, Hélio? E como é que isso chega, né? Isso chegou porque é uma bagagem perispiritual que foi acumulada, né? Conhecimentos de outras encarnações. Aquilo tá enraizado, é uma bagagem que ele trouxe de outras vidas, né? Então, esse conhecimento, Mário, respondendo à tua colocação, se dá sempre, constantemente. Aliás, Zé Lázaro, gostaria até que você nos falasse alguma coisa a respeito desses momentos reencarnatórios, né? Se a união do espírito, né, com um determinado corpo, né? Quando é que acontece esse momento? Quando é que o espírito se une a um corpo para se considerar que está acontecendo a reencarnação? Em que momento isso acontece?
A obra de Kardec, tanto quanto a obra com que André Luiz, estudando Kardec, através da psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier, nos traz aí informações mais seguras, lógicas e claras. A reencarnação ela é efetivada no momento da concepção, no momento em que há a união de óvulos e espermatozoide ali, não só a união física, nós temos um trabalho energético tremendo que é desenvolvido na literatura de André Luiz, está ali no livro Missionários da Luz, a reencarnação de Segismundo. E ele demonstra claramente a presença do espírito junto aos familiares, junto à mãe, junto ao pai, em que ocorre uma ligação, no caso dos espíritos que estão numa condição de mais serenidade, mais educação, uma ligação antes com a mãe. A presença do espírito ali vai induzir as possibilidades do que os laços fraternos possam acontecer mais fortemente, quanto o contrário também, a gente tem dificuldades múltiplas. Mas analisando nesse aspecto, no momento em que ocorreu a concepção biológica, efetivamente está sendo ligado à luz da reencarnação ao espírito junto com o corpo uterino materno.
Nessa passagem, né, Zé, eles narram que eles se afastam um pouquinho do quarto onde o casal vai ter a intimidade, né, do ato sexual. E assim que acontece o ato sexual, o casal dorme e eles retornam e fazem a ligação do espírito.
A coisa é tão bela que André Luiz fala que Alexandre, que é o benfeitor que coordena todo aquele processo reencarnatório de Segismundo, que é um caso que ele está contando, que no momento dessa ligação efetiva entre o casal cristão ou o casal que utiliza dentro de casa o seu sentimento de lealdade, de respeito, de amor, o culto evangélico, ou o sentimento de marido e mulher à luz dos laços fraternos de irmandade, na hora dessa ligação, as portas se fecham e somente os olhos de Deus participam desse momento divino da fecundação, da reencarnação. É uma coisa muito bela. Muito bela.
Ô, Hélio, nesse aspecto aí que você está colocando, acho que valeria a pena você até falar alguma coisinha para a gente, porque me parece que o plano reencarnatório, ele não começa aqui, né? ele se dá lá em cima, né, na formação da família, é isso, Hélio, antes da reencarnação?
Sim. Nenhum espírito reencarna por acaso, né? É de última hora, né?
Então, se não existe por acaso, também não existe uma escolha repentina de corpo, né? Como se nós tivéssemos uma grande magazine na espiritualidade, eu vou reencarnar naquele corpo, na família X, Y e Z.
Aqui muita gente imagina que tem um casal fazendo sexo, por exemplo, e o espírito pula no meio, né? E fala, vou nascer aqui. Não, é isso não. É uma programação complexa mesmo, inclusive porque a própria engenharia, né, engenharia genética, para que aquele corpo, nos locais onde ele vai ser frágil, onde ele vai ser forte, como ele vai desencarnar, tudo isso está programado como está numa semente de uma planta, de uma árvore. Né? Isso é tudo programado de acordo com a necessidade daquele espírito. Então isso é feito com muita antecedência.
Ou pela irresponsabilidade nossa nas ligações afetivas, nós podemos ser induzidos por amigos que estão ligados a nós a longas datas.
Sem dúvida. Mas via de regra, ele está destinado. Para onde ele vai é onde ele precisa. Aquela família que ele vai se envolver são pessoas com quem ele já teve experiências anteriores, né? Mas caso não seja isso, vai onde ele tem necessidade para poder, inclusive até as doenças que ele vai ter, essas doenças crônicas, por exemplo, que ele vai ter, e o gênero de morte que ele vai ter já está programado nesse processo.
Quer dizer, né, Hélio, a família se origina no plano espiritual,
sem dúvida.
O corpo também é escolhido aquele corpo que vai melhor atender às necessidades daquele espírito que vai ser encarnado.
Exatamente.
Né? Mário, você queria complementar?
Se ele vai ter uma legião, por exemplo, lá no futuro, né? Ele já está programado aquilo. Quer dizer, aquilo vai chegar naquele ponto, ele vai ter aquela doença, né? Vai disparar aquela doença nele tudo.
É apenas reforçar coisas que já foram ditas aqui, no sentido de que a pré-existência da alma, com as suas necessidades, com a lição que é conveniente num determinado momento para que uma alma possa, por exemplo, combater um traço de egoísmo um pouco mais acerbado, para que a alma possa combater um desvio, no caso, por exemplo, da preguiça, né? Quando a encarnação de um trabalho vai ensinar a ele a disciplina das realizações. Então, é importante a gente imaginar que cada encarnação representa o instrumento, representa os meios que a alma precisa, que o espírito precisa para a sua evolução. Então, se cada alma tem uma necessidade, e se a encarnação é um instrumento, se a encarnação é um aprendizado, se a encarnação representa aquela grande oportunidade para que a necessidade da alma se realize, nada pode ser por acaso, tudo tem que ser muito bem estudado. E há toda uma organização no plano espiritual para que isso ocorra. O Zé Lázaro falava, alguns instantes atrás, de que nas colônias espirituais que administram a vida dos espíritos que estão, por exemplo, aqui na Terra, cada colônia espiritual dessa tem ali um departamento, tem ali um grupo de espíritos amigos que convencionou-se ele com o nome chamado Ministério da Reencarnação, por exemplo, que administram esses processos complexos, como foi colocado. Né? Tudo em favor de que a bênção de uma reencarnação seja muito bem aproveitada, trazendo para cada alma os recursos, os meios, as pessoas, os espíritos, com quem aquela alma precisa estar naquele momento em favor do bem comum.
Ô Mário, então, já que a reencarnação é uma bênção, é uma programação efetiva para o progresso dos espíritos. Então, a nossa ouvinte Cleusa, e ela deve estar ansiosa com essa sua colocação para a resposta, ela nos pergunta, e no caso, então, vamos generalizar, os processos de violência, de crime, né, de desajustes aí que acontecem na humanidade, não vamos especificar um problema X, Y, Z, mas no caso, então, em que a pessoa às vezes nasce, tem um pai, tem uma mãe, tem um estímulo, chega a determinado momento da vida, ele tira a vida do outro, ele prejudica a vida do outro, ele persegue, ele maltrata, ele guerreia, como é que fica isso, então?
É, com certeza, a nossa ouvinte está se referindo aos acontecimentos da atualidade que tanto chocam a opinião pública, e não só aqui no nosso país, como em outros países também. Nós temos os matadores em série, costumamos dizer, temos aqueles jovens na América do Norte que cometem problemas nas escolas, né? Temos aqui os estereótipos dos motoboys, coisas desse tipo que podem promover uma ideia de que essas pessoas estão encarnadas aqui na Terra com esta missão, com esta finalidade. Não, não é nada disso. Eu acho que a melhor forma de nós podermos compreender esses processos é o de nós imaginarmos aqui a Terra, imaginarmos os espíritos que vivem aqui na Terra como sendo uma grande escola. A escola, como qualquer escola, quando começa o ano letivo, todos os alunos estão no mesmo patamar, estão no mesmo estágio de conhecimento. Quando o ano letivo está terminando, nós vamos encontrar aqueles alunos que se dedicaram, estudaram, aprenderam muito, estão muito adiantados, e vamos encontrar aqueles alunos que não trabalharam o suficiente, não deram atenção, gazetearam, faltaram, e, portanto, nós vamos chegar no final do ano letivo com alunos adiantados, aplicados, e vamos encontrar os alunos médios, normais, e vamos encontrar aqueles muito retardatários. Assim também é, querido ouvinte, a vida aqui na Terra. Nós estamos aqui na Terra passando pelo final de um ciclo evolutivo, onde temos pessoas que se dedicaram ao bem, que procuraram se aprimorar, e aquelas que não prestaram tanta atenção. Então essa é a razão das grandes diferenças, e por isso a dificuldade do momento presente na Terra, porque todos estamos convivendo ainda com aqueles adiantados e aqueles menos atrasados. Mas, como está prometido aqui para a Terra um mundo de esperança, a Terra está se transformando para um mundo renovado, para um mundo onde nós estaremos encontrando uma condição melhor, esses espíritos que se atrasaram por não se dedicarem, esses espíritos que se atrasaram por força das suas paixões, por não prestarem atenção na mensagem de Jesus, por não prestarem atenção na beleza do amor, eles estarão sendo de alguma maneira compelidos a não retornar a encarnar mais aqui na Terra. E cabe a nós outros nos esforçarmos para que nós consigamos garantir a condição de podermos continuar vivendo aqui nesta Terra.
Você fez uma colocação excelente do ano letivo na Escola da Terra. A grande mensagem do ano letivo para que todos os alunos aprendam, de acordo com a recomendação do Cândido, que está aqui ao nosso lado, é os ensinamentos do grande mestre. Amai-vos e instruí-vos. Então, se nós não estivermos buscando, né, colocar dentro do nosso coração como estudantes aí na Escola da Terra, nós vamos entrar nessa situação.
E eu pedi licença para falar que a Escola da Terra, ao ensejo do que o Cândido aqui nos lembrou, é a Escola do Amor, né, com base no Evangelho de Jesus.
O Hélio, nós estamos chegando aí ao final, estamos encerrando, mas temos aqui uma perguntinha ainda, duas perguntinhas que dá para a gente fechar essa primeira análise em torno da reencarnação, porque em uma hora não dá para realmente estudar todos os itens da reencarnação. Já que nós reencarnamos, nós temos essa fase igual que todos têm a oportunidade, como é que ficam aqueles amigos que nós deixamos na espiritualidade? Aqueles queridos amigos que ficaram lá na nossa casa, no mundo espiritual? Eles vêm acompanhar? Eles estão presentes ao nosso lado? Eles vêm participar com a família, nos auxiliar no dia a dia? Como é que é? Nós ficamos aí envolvidos, além dos pais, dos irmãos encarnados, tem alguns espíritos que se ligam a nós no momento da reencarnação e na sequência da vida na Terra?
Ah, sem dúvida, essa equipe reencarnacionista, além dos amigos, tem aquela equipe que é responsável direta, e tem os amigos também que também acompanham a gente assim muito de perto, ficam ao nosso lado, vibrando assim com os nossos acertos, e podemos dizer assim que chorando com os nossos desacertos, com os nossos afastamentos do que é bom, do que é justo, do que é reto. Então, se nós pudéssemos ver, e alguns conseguem ver, tem evidência para isso, quando nós acertamos, porque eles ficam nos intuindo sempre, à nossa disposição, nos intuindo, nos jogando livros nas mãos, nos jogando pessoas, amigos, para nos dar boas orientações, assim, e quando nós aproveitamos essas dicas, entre aspas, né, que vêm assim do plano espiritual, eles vibram do lado de lá, ficam muito felizes realmente, porque realmente coroa de sucesso a missão, o trabalho deles. E quando nós nos afastamos disso, eles ficam muito tristes realmente também, sentindo que nós estamos perdendo uma oportunidade. Mas, com certeza, respondendo a sua pergunta, eles estão ao nosso lado e ali, e é só utilizá-lo, porque a hora que você precisar, amigo, se sentir assim meio perdido, se sentir meio desorientado, né? Oração. Vá em preces, volta a Jesus e peça realmente que você tenha uma sintonia com a sua equipe reencarnacionista, para que você possa rever os objetivos da sua encarnação. E você vai ver como as coisas ficam muito mais claras e muito boas para você.
Neste sentido que o Hélio acaba de colocar, valeria a pena nós recordarmos que a reencarnação, o princípio reencarnacionista, então, é o grande consolador que a doutrina espírita traz para nós. Por ela ser uma doutrina consoladora, ela nos traz esse consolador, que é a reencarnação. A possibilidade de estarmos todos espíritos ligados pelo amor, como Zé Lázaro falou, pela instrução, pelos laços divinos, e estarmos constantemente em contatos com aqueles nossos entes que já se foram, aqueles entes que estão do outro lado acompanhando a nossa evolução, continuando a sua evolução propriamente dita.
A questão da reencarnação, José Lázaro, com tua licença, muitas vezes é entendida, e até mesmo nós aqui durante o programa hoje, em vários momentos, procurando explicar ao ouvinte que inicia agora os estudos das questões espirituais, que a reencarnação tem aí uma ligação com o passado, né? Muito do que nós estamos vivendo hoje, tivemos a origem, tivemos as causas e nosso passado. No entanto, nós gostaríamos de deixar aqui uma mensagem, talvez até de encerramento, em virtude do nosso horário, de que muito mais do que olharmos a reencarnação como uma explicação do que ocorreu no passado, é importante que a gente olhe para o futuro. É importante que a gente veja a reencarnação esquecendo o que já passou, simplesmente entendendo que existem razões para aquilo que nós estamos vivendo hoje, mas entendendo essas razões como uma nova oportunidade para nós construirmos um futuro com mais esperança, né? Olharmos para frente no sentido de sabermos que nós somos os arquitetos do nosso futuro. Aquilo que fizemos hoje estará delineando as encarnações futuras nossas, né? Daí, retornando a um ponto que foi aqui colocado pelo Turíbio, da criança e do idoso, né? Cada minuto da encarnação é um minuto muito importante para o nosso aprendizado. Desde o momento inicial, dos meses iniciais de vida, quando a criança começa a formar, a reforçar caráter, a importância de que os pais se dediquem para aproveitar aquele momento para incutir na criança, reforçar os conhecimentos, reforçar os valores do Evangelho de Jesus, né? E igualmente ao idoso, aquele que acha que já deu o que tinha que lhe dar, né? Aquele que acha que já está na fase de que não precisa mais trabalhar, que não precisa mais estudar, porque agora ele está numa fase final de produtividade da sua existência. É importante nós lembrarmos que tanto aquela criança que está renascendo agora, como o idoso que está se preparando para o retorno à pátria espiritual, eles serão crianças novamente numa outra encarnação, com outro futuro. Então não há tempo realmente para que a gente deixe de pensar na crescente evolução, na imortalidade da alma, como uma trajetória permanente de evolução espiritual.
O agora é um momento de luz. E nós vamos agradecer, então, aos nossos ouvintes, a oportunidade de ter compartilhado conosco esse trabalho dentro da divulgação da doutrina. Vamos desejar uma semana de alegria, de paz a todos. No nosso encerramento, nós teremos uma mensagem de Meimei, Confia Sempre, na voz de Francisco Cândido Xavier, que está no CD Momentos de Paz.
Confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo a pólvora celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa.